Senhoras deputadas, senhores deputados, bom dia. Queria dar as boas-vindas a esta audiência, a esta Comissão de Educação, ao Sindicato Independente de Professores e Educadores, CIP, e cumprimentar todos os membros que compõem esta delegação do CIP. Terão 10 minutos para, iniciais para expor o assunto que cá vos traz. Depois darei a palavra aos grupos, aos diferentes grupos parlamentares e finalmente poderão encerrar o debate. Bem-vindos e tenho a palavra.
Ora, bom dia a todos. Obrigada por nos terem recebido com a prontidão a que já estamos habituados. E um dos motivos que nos traz aqui, o grande motivo, é a educação. O que nós estamos a verificar atualmente são grandes mudanças a nível da educação que passam desde o currículo, desde a colocação de professores, desde o estatuto de professores até à municipalização, isto tudo feito de uma forma em que não está a ser consultada a sociedade, que não estão a ser consultadas os cidadãos e também de uma forma em que as organizações sindicais e os parceiros sociais não estão a ser ouvidos. Se a intenção do governo é municipalizar a educação, a saúde, então penso que deveríamos avançar para a regionalização e pedir novo referendo. Defrontamo-nos agora com a municipalização através da Câmara de Matosinhos, que gentilmente cedeu os documentos. E é este grande assunto que nos traz aqui. Ao observar atentamente os documentos, verificamos que a municipalização assenta, sobretudo, em três princípios. Primeiro, as escolas perdem totalmente a sua autonomia. Segundo, trata-se de um processo extremamente burocrático, não permitindo o funcionamento ágil de uma instituição, e eu explico porquê, na medida em que qualquer assunto tem que ser primeiro consultado ou ser pedido autorização à Câmara Municipal. Todos nós sabemos como foram colocadas, como tem sido a oferta de escola dentro dos agrupamentos. Nós próprios já falamos aqui que, por exemplo, numa escola era preciso ter carta de marinheiro, até fomos nós que denunciamos essa situação, para se colocar um professor específico. Ora, se as câmaras vão poder ter essa possibilidade de colocar os professores, nós estamos perante uma situação completamente extraordinária, na medida em que vamos facultar ou promover o clientelismo, promover o amigo coloca amigo, o amigo recomenda amigo, como nós temos, aliás, reparado que se está a verificar noutros países. Também pensamos que, à semelhança do que aconteceu no Chile, a municipalização do ensino está envolvida num processo mais alargado que se é a privatização e o cheque-ensino. Tudo junto promove a privatização do ensino e promove também a atribuição do cheque-ensino às famílias para poderem escolher as suas escolas, ou seja, poder separar aqueles que têm poder e nível vão para as escolas privadas, ficando os outros reduzidos às escolas públicas. Consideramos que se trata de uma total desresponsabilização do Ministério da Educação quando pretende introduzir o fator de eficiência e eficácia também nos documentos que nós tivemos acesso, quando este fator está associado à poupança dos professores e à promoção do sucesso educativo. Revolta-nos, sobretudo, ver que se uma escola precisa, por exemplo, de 100 professores e se a Câmara conseguir poupar 10 professores, será feita a divisão 50-50, ou seja, a Câmara ficará com metade do dinheiro desses professores e o Ministério ficará com a outra metade. Isto, no nosso entender, não promove nem a eficiência nem a eficácia do sucesso educativo. Depois também a forma como os documentos aparecem e o conteúdo dos documentos parece-nos um processo extremamente pensado, planeado, já vem bem planeado, está sólido e feito sem, mais uma vez refiro, a auscultação dos parceiros sociais e dos cidadãos. Entendemos que as câmaras tenham um papel a dizer acerca dos cursos profissionais. Sim, entendemos isso no Conselho, juntamente com as escolas. Sendo toda, mas consideramos que toda a prática pedagógica deverá exclusivamente ser da responsabilidade das escolas. Depois, não queremos deixar de salientar aqui este processo, esta atitude que tem vindo a ser feita, este modo como tem sido vindo a ser feito pelo Sr. Ministro da Educação, por exemplo, que se coaduna exatamente como fez com a prova de ingresso. Nós sabemos o que se passou com a prova de ingresso, a municipalização aparece assim, assim como a prova de ingresso apareceu também, de repente, renasceu, ressuscitou, saída do nada, de repente, e é imposta aos professores. Portanto, o nosso grande receio é que, à semelhança do que aconteceu com a prova de ingresso, aconteça também com a municipalização. E assim que nós dermos conta, já não há nada a fazer. Eu queria só relembrar, sei que não está na ordem de trabalhos, ainda tenho tempo? Ah, ótimo, então eu tenho. Queria só relembrar acerca da prova de ingresso, porque muitas das organizações sindicais têm sido acusadas de uma forma que não corresponde nada à verdade. Portanto, só em três pontos muito rápidos, lembrar que, contra todos e contra todos, o Sr. Ministro da Educação ressuscitou a prova de ingresso, que já vinha, como nós sabemos, do Partido Socialista. Entretanto, todos nós reunimos, e isto é literalmente a verdade, todos nós reunimos com o Sr. Ministro da Educação ou com os secretários de Estado e estávamos dispostos, as organizações sindicais presentes, estavam, nomeadamente a FEMPROF, a FNE e o CIP, estavam dispostos a fazer um acordo com o Sr. Ministro da Educação da prova de ingresso ser aplicada apenas aos docentes com 3 anos de serviço. O acordo não foi aceito e prevaleceu 20, vejam só, 20 anos de serviço a que a prova seria aplicada aos professores. Foi isto que saiu de lá. 20 anos de serviço, nem mais nem menos. Todos os professores que não tivessem 20 anos de serviço no seu total seriam sujeitos a esta prova. A revolta foi grande, a revolta foi muito grande, e então o Ministério da Educação, para numa tentativa de salvar a imagem, reuniu exclusivamente com os sindicatos da UGT, que nunca foi para aqui chamada, a UGT, e reuniu exclusivamente, sem ninguém ouvir, sem ninguém saber, nós só soubemos pela comunicação social, e fez um acordo com a UGT para os 5 anos de serviço. Por isso, quando nos é afirmado, quando nos é dito que nós não queremos negociar, não é verdade. Nós todos lá quisemos negociar e quisemos assinar. Depois disso, houve, como todos sabemos, a luta que se fez por causa desses professores. E eu saliento que muitos professores com 5 anos de serviço têm 10, 12, 15, já saíram há 10, há 12, há 15 anos da carreira, só que não têm os 5 anos de serviço consecutivos. E isto faz com que esses professores que já serviram os nossos filhos, que já serviram o nosso país, que já andaram de terra em terra, de lugar em lugar, a alugar casa aqui, a gastar gasolina acolá, a receber uma miséria de um salário, vão agora ser sujeitos a uma humilhante prova para ver se servem para o nosso país, para se ver se servem para ser professores. Não é dos filhos do Sr. Ministro, é dos filhos da escola pública. Isso não está correto. Mas o que mais aqui nos indigna, o que mais aqui nos indigna é a forma como novamente esta prova foi relançada. Ou seja, contra os prazos todos, não cumpriram os 20 dias em que teria que ser avisada a prova para ela ser novamente relançada. E reparem bem que na quinta-feira passada, avisaram às 8 da manhã, os colegas que iriam fazer a prova foram avisados por e-mail, e os diretores foram também avisados a essa hora, e muitos com telefonemas, para terem uma reunião nesse mesmo dia de quinta-feira à tarde aqui em Lisboa. Isso impediu qualquer forma de mobilização dos professores, nomeadamente através dos seus pré-avisos de greve. E agora vem, por fim, a ameaça de que quem reprovar na prova ou quem não fez a prova não pode concorrer num concurso que já foi. Não é? Isto é agora a ameaça que está instalado. Nós estamos a falar da vida das pessoas. Nós estamos a falar do investimento das famílias nos seus filhos, que fizeram licenciaturas, que fizeram mestrados, muitos com doutoramentos, e estão agora a ser impedidos de exercer a sua função. Queria alertar a Comissão de Educação para estas injustiças e também para outras que está a acontecer, que são docentes que nas mesmas condições, uns foram chamados para fazer a prova e outros não. Nas mesmas condições. E quando o Sr. Ministro se refere que há docentes que comprovadamente não puderam comparecer à prova, nós levantamos a questão se estão incluídos aí os docentes que estavam de licença de maternidade, que estavam internados, que estavam ausentes por motivos devidamente justificados, ou só aqueles que foram lá e que não puderam fazer a prova. Obrigada.
Muito obrigada. Dou a palavra agora aos grupos parlamentares. Inscrições. Senhora deputada Isilda Aguinja, do grupo parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Senhor Presidente, Senhor Deputado. Madeira Albergaria, caros colegas, permitam-me dizer assim, senhoras e senhores deputados, de facto, procurámos com a celeridade possível dar resposta à solicitação do CIP com este agendamento e ouvi atentamente a intervenção da senhora professora Júlia Amorim, que já não é nova nesta casa, como? Azevedo, peço desculpa. Júlia Amorim é a senhora Presidente da Câmara de Constância. Júlia Azevedo. E, portanto, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, saúdo uma estrutura com que temos vindo a dialogar ao longo do tempo, portanto percebo naturalmente que a última matéria que aqui nos trouxe relativamente à prova de ingresso é uma matéria que ainda está muito presente e que vai continuar a estar presente na vida de todos nós, porque como sabemos o Governo assumiu no seu programa o cumprimento da prova de acesso que vinha estabelecida desde 2007 e, portanto, não inovou relativa à matéria e, de facto, é público que foi assumido que para os concursos em curso a aprovação na prova para os docentes com menos de 5 anos é uma necessidade. Obviamente, salvaguardando as situações daqueles que, por razões justificadas, foram impedidos de realizar a prova. Portanto, Essa é uma matéria que não encostamos para o lado, reconhecemos, assumimos e valorizamos o trabalho que foi feito, nomeadamente com algumas estruturas sindicais, que não as estruturas sindicais que são contra tudo e contra todos. E, portanto, não é o vosso caso. Até agora não vos temos como contra tudo e contra todos, pelo contrário, têm tido a capacidade de estar presentes, negociar, procurar melhorar, não numa perspectiva apenas da estrutura, mas realmente numa perspectiva daquilo que são os trabalhadores docentes e daquilo que é a educação e a escola pública. E é qualquer coisa que valorizamos e deixo aqui nota disso. Relativamente à matéria do vosso original, do vosso pedido de audiência, apenas dar-vos conta de que, de facto, a comunicação social tem destas coisas e foi dada alguma publicidade, diria assim, a um fator que eventualmente pode constar de algum projeto de contrato relativamente aos contratos-piloto que vão permitir um trabalho articulado com as autarquias, naturalmente com os agrupamentos e com as comunidades educativas, mas, como alguém me dizia há dias, a própria definição das regras não é exatamente igual de proposta para proposta. E, portanto, quando se fala em municipalização da escola pública, estamos a usar um chavão, permitam-me dizer assim. Acolhendo a manifestação que nos trazem, também vos deixo que, em sítio nenhum, se quer reduzir professores por reduzir professores. Por outro lado, não há nenhum acordo que seja feito neste eventual projeto piloto que não envolva os agrupamentos de escolas. As direções dos agrupamentos de escolas, em que o diretor não é escolhido para a Câmara. O diretor, supostamente, resulta de um conselho...
Senhora Deputada, peço para terminar.
Eu peço desculpa, acabo já, Sr. Presidente. Resulta de um conselho em que a comunidade escolar e a comunidade educativa participam. E, portanto, há aqui um conjunto de fatores que naturalmente acolhemos a vossa preocupação, mas também temos a noção que há um conjunto de salvaguardas que estão a ser cumpridas e que não passam pela municipalização neste formato, como nos dizem. Vou ter de me calar porque o Sr. Presidente já está a ralhar comigo, apenas ficar à disposição para aquilo que seja necessário.
Recordo a todos os senhores deputados que nós temos comissão às 11h30 e ao meio-dia votações e, portanto, temos mesmo que terminar e tentar cumprir os nossos horários. Senhor deputado António Cardoso, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por saudar a presença de representantes do Sindicato dos Professores e Educadores de Infância e no Partido Socialista. E muito brevemente, quanto à prova da demissão, dizer que ontem tivemos a oportunidade de manifestar todas as nossas preocupações, nomeadamente as irregularidades que tivemos oportunidade de as conhecer, inclusive a conflitualidade que se criou, em que o Ministério da Educação não está isento de responsabilidades. Dissemos isso diretamente ao Sr. Ministro, portanto que fique claro. Quanto aos currículos que da prova e a forma como foi feita, claro que isso é uma matéria que já a debatemos profundamente, acompanhamos, porém o Partido Socialista tem uma posição muito objetiva, que é em profissão alguma, alguém que esteja a ser a profissão, venha posteriormente a ter que fazer um exame. Pronto, essa é a grande diferença. No ingresso à profissão, nós até consideramos a necessidade de haver uma prova, mas que a mesma possa comportar a parte pedagógica no modelo a ser consertado. Agora, depois de ser a profissão, é que consideramos inaceitável que alguém tinha que estar a fazer uma prova para provar uma coisa que estava habilitado e tinha, estava autorizado. Quanto à vossa visita e naturalmente às questões que colocaram, o Partido Socialista assume-se e reflete nelas todas as vossas preocupações. A maioria de nós tem experiência de educação, eu sou um ex-colega, portanto também estive dezenas de anos no ensino e inclusive em cargos de direção, que me permitiu ver o problema que é misturar duas tutelas. Ter funcionárias da Câmara e ter funcionários do Ministério da Educação, conflito que eu tive. Mas, e conflito que levado até por vezes com uma interferência exagerada da parte de responsáveis da educação. Ou a vereadora ou algum assessor que, por vezes, interferia indevidamente dentro da escola e que não é recomendável. Portanto, são questões que nos preocupam muito a nível dos recursos humanos. Todavia, a nível da oferta formativa, a nível das saídas profissionais, dos cursos, entendemos que deve haver uma harmonização e que o Conselho, mais a comunidade intermunicipal, se entenda e crie saídas e articule todas essas ações profissionais. E, portanto, é essa a nossa posição, de que compreendemos, estamos às vossas preocupações e estamos ao lado da maioria delas. Esperamos também, porque já foi aqui dito, vai haver uma experiência piloto que o Governo vai lançar no próximo ano, embora algumas das câmaras venham a reclamar de que é muito precipitado, está a ser feito muito em cima do joelho, mas pronto, isto é um pouco o Governo que temos e a forma de trabalhar que temos, e, portanto, as coisas têm que ser um pouco... à força, à pressão e, portanto, mas também dessas experiências poderão sair conclusões que poderão ser importantes na questão da municipalização da educação. Duvidamos que isto dê melhor qualidade de ensino, duvidamos. Duvidamos e até pomos em causa que a mesma não se degrade, mas isso são suposições, pela experiência que temos do ensino, que nos leva a formular este conceito. Portanto, da parte do Partido Socialista, é registar e dar o melhor acompanhamento. Só vos pedia, provavelmente, possam estar totalmente até ao fim. A minha colega Sandra Ponteira dará acompanhamento. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Inês Teotónio Pereira, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Queria, antes de mais, cumprimentar os representantes sindicatos e também pedir desculpa pelo atraso que tive outras reuniões antes, mas acho que ouvi o essencial e também li os documentos que enviaram. E a nossa posição, acho que é pública e clara, nós concordamos em absoluto com a descentralização no âmbito da educação, com uma maior autonomia das escolas, e parece-nos que este processo de municipalização, chamado agora municipalização do ensino, parece-nos um passo importante, e se for bem feito, que servirá muito bem os alunos e as comunidades e as famílias da escola pública. Nós concordamos com tudo isto. O que nós sabemos oficialmente sobre todo este processo é pela comunicação social, pelos dados que nos deram. Não temos conhecimento concreto das negociações que estão a ver, só o que foi refletido na comunicação social. No entanto, parece-nos, e acho que isso é óbvio, que tudo o que será feito será sempre nos parâmetros da lei, quer em relação à carreira dos professores, e tendo sempre o acordo das escolas, dos professores, dos diretores das escolas e por aí fora. E mesmo estes 5% tão polémicos que aqui se fala, também não parece tão bem explicados aqui nas notícias que vêm a público, para eu poder estar a pronunciar sobre o que acho concretamente sobre isso, porque não parece isto muito claro, apesar de conseguir entender, mas não vou especular, conseguir entender e até, de alguma forma, concordar com o que aqui está escrito, mas não vou especular porque não tenho os dados todos e acho errado estar a falar sobre isso. Em relação ao exemplo do básico, parece-nos a nós que foi de sucesso, ou seja, esta descentralização no ensino básico foi um exemplo de sucesso. Acho que tanto as famílias como as escolas como as comunidades educativas estão satisfeitas com os exemplos no ensino básico. Foi feito com o acordo das câmaras, com o acordo das escolas, parece-nos eficaz e houve passos importantes neste sentido. Agora, a minha questão, e faço só esta questão, porque é só de considerações aqui que eu falei, é qual é a vossa posição em relação aos exemplos internacionais que existem da municipalização das escolas? Ou seja, nós temos a maior parte dos países europeus até tem este regime de municipalização das escolas, muito mais longe do que aquilo que o Governo alguma vez falou, e tem a ver até com contratação através das câmaras dos professores. Nada disso está em cima da mesa sequer para já. E portanto, queria saber a vossa posição em relação a estas experiências, se acham de sucesso, têm números concretos para nos darem, e o que é que consideram, tendo que nós, é sempre bom olhar para exemplos, e já há dezenas de anos que estão estabelecidos, para conseguirmos perceber o que é melhor também, para conseguirmos imitar modelos, ou pelo menos ir buscar algumas coisas positivas desses modelos. Portanto, queria saber se vocês têm alguma coisa, alguma consideração que possam fazer sobre isso. Muito obrigada.
Muito obrigado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Rita Rato, do Partido Comunista Português.
Obrigado, Sr. Deputado. Queria começar por cumprimentar o SINDEP e agradecer o SIMP. Desculpe, Peço desculpa, tinha outro pedido de audiência para tratar sobre a Lei 77/2009 em cima da mesa e confundi. Peço desculpa. E agradecer as questões que aqui nos trazem e dizer que, ao contrário do que aqui já foi dito esta manhã, contra tudo e contra todos tem sido a posição deste Governo e deste Ministro relativamente à política educativa e a tudo o resto, em que, contra as opiniões das comunidades educativas, dos representantes, dos profissionais da educação, entende levar a cabo uma política de fragilização e desmantelamento da escola pública. Eu começava desde já por dizer que a senhora deputada do CDS agora invocou a palavra descentralização. Descentralização não é o mesmo que municipalização. E, no nosso entendimento, entendemos que é importante estratégias de descentralização, designadamente para as escolas, tendo em conta os seus projetos pedagógicos, mas a municipalização não é isso, nada disso que tem em cima da mesa. Aliás, o PCP tem uma posição, é contra a municipalização daquilo que são funções sociais do Estado e devem ser asseguradas pelo Estado Central, porque é isso que assegura, no plano da qualidade e da universalidade da resposta, uma resposta efetiva a todos, independentemente das condições financeiras de cada autarquia, para além de que nós estamos a falar de municípios que estão também numa situação financeira muito difícil e, aliás, terá inclusivamente sido isso que o Governo utilizou como forma de chantagem, oferecer 12.500, a metade do valor anual por cada professor, cerca deste valor, no caso dos municípios aceitarem este acordo. Dizer também o seguinte, nós entendemos que a questão da oferta de escolas, já várias vezes nos pronunciámos sobre isto, isto abre a porta, para além dos muitos contratos de autonomia na ordem das centenas e dos TAPE, à generalização da oferta de escola. E nós sempre temos defendido que a colocação de professores deve ser através de uma lista nacional de graduação e, portanto, não através da oferta de escola. Isso gera um conjunto de problemas de transparência, de rigor, que nós temos vindo a debruçar-nos sobre isso. A Comissão de Educação tem recebido posições inúmeras das estruturas sindicais e de professores em nome individual sobre isso, mas nós somos contra a municipalização, também porque entendemos e fomos contra a municipalização que o anterior governo do Partido Socialista iniciou também, porque a transferência de competências para as autarquias, no caso do património e no caso dos funcionários, também não tem dado resultados e há situações dramáticas de autarquias que, tendo agora passado, depois do Partido Socialista, para outras forças, estão a confrontar-se com situações muito complicadas e, portanto, nós entendemos que aquilo que é uma função social do Estado deve ser assegurada pelo Estado e, neste caso, pelo Ministério da Educação e Ciência. Sobre a PAC, dizer que é importante a clarificação que aqui tenha feito, porque ontem o Sr. Ministro falou de forças sindicais boas e forças sindicais más, e depois temos que ver, perceber que se calhar o processo não foi exatamente assim, e o Sr. Ministro é que acha que algumas têm direito a um tipo de contacto que outras não têm, tratando com critérios de desigualdade estruturas sindicais que representam os professores. Portanto, agradecemos essa clarificação, mas temos uma preocupação de fundo, é que parece-nos que, até cumprindo um desígnio antigo do Secretário de Estado, João Grancho, que se pode estar em cima da mesa, de facto, a criação e a tentativa de criação de uma ordem e da imposição de uma prova de acesso à profissão. A PAC começou por ser, e vou terminar, a PAC começou por ser uma prova de acesso à carreira, depois a concurso e agora à profissão, ainda no tempo do anterior governo, que este governo mantém. E preocupa-nos e parece-nos que cada vez mais é isso que está em cima da mesa e nós entendemos que é inaceitável. O emprego público deve ser tratado com direitos e, portanto, entendemos que esta prova devia ser anulada dos seus efeitos e a prova devia ser revogada porque a valorização da carreira docente não passa objetivamente por uma prova de humilhação e de desprezo por anos e anos de trabalho de muitos professores contratados. Muito obrigada. Peço desculpa mais uma vez de me ter enganado e de vos ter atribuído.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Fazenda, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Deputado. Queria também cumprimentar os dirigentes e as dirigentes do CIP. Agradecer os vossos alertas. Iria situar dois casos, o da PAC, essa famigerada provazinha, como dizia ontem o Sr. Ministro da Educação, que só cá veio trazer esclarecimentos ao Parlamento por solicitação obrigatória de um grupo parlamentar, porque a maioria nem sequer aceitou a vinda por requerimento normal desta comissão. Bastante instado, o Sr. Ministro da Educação acabou por dizer que os efeitos no concurso eliminariam todos aqueles que não fizeram ou não justificaram a prova, quaisquer que sejam as circunstâncias. Neste momento não conhecemos ainda nem sequer nenhum texto legal que possa conformar essas decisões do Ministro, portanto resta-nos aguardar, resta-nos averiguar da licitude desses atos. Creio que há várias instâncias ainda a percorrer no meio deste momento de fraude e simulação em relação aos professores contratados. Sobre a questão da municipalização do ensino, o Bloco de Esquerda tem sempre contestado a oferta de escola nos moldes em que é feita, e isto é uma espécie de consolidação e legalização da oferta de escola. Há problemas relativos a clientelas, mas também há problemas relativos a jogos políticos locais, muito complicados, em que as escolas se tornam reféns de interesses outros que não têm nada a ver com a educação. Portanto, a vossa preocupação acerca dos riscos deste tipo de municipalização de ensino, nós contestamos totalmente, são mais que justificadas essas preocupações. E, portanto, nós continuaremos a acompanhar, mas era necessário também aqui que se estabelecesse uma frente muito alargada para contestar este sistema que é bastante prejudicial para a educação, porque ela não significa nem sequer maior autonomia das escolas, muito pelo contrário, significa uma autarquização das escolas, que é uma coisa diferente. É um corpo estranho que acaba por determinar a vida das escolas e não elas próprias, ou a sua tutela, mas também não significa à partida que isso tenha um incremento de qualidade na própria oferta educativa. Portanto, continuaremos essa batalha, mas é preciso que ela seja alargada e que, na realidade, haja um número significativo de partidos e de forças sociais que realmente não concordem com este tipo de processo e que se movam mais cedo do que tarde, porque depois, mais tarde, é sempre difícil. Porque depois, mais tarde, vem-se dizer, bem, não era bem isto que se pretendia, era outra coisa. Enfim, esse muro de lamentações normalmente não ajuda a manter aquilo que realmente são conquistas positivas do nosso sistema educativo nacional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao CIP. 10 minutos no global. Utilizar menos, nós agradecemos.
Ai, agradeço. Muito obrigada, então. Eu queria, então, alertar que o modo como está a ser implementada a municipalização proporciona a desmobilização. Ou seja, as câmaras foram contactadas. As câmaras foram contactadas, algumas câmaras contactaram elas próprias, o governo, neste sentido de terem, portanto, estas competências. Os documentos não são públicos. Os documentos de trabalho não são públicos. Aliás, eles estão envoltos num enorme secretismo. Portanto, como é que nós vamos contestar aquilo que não temos acesso e aquilo que não sabemos? E a prova disto está até no que a senhora deputada do CDS disse, que o que soube foi pela comunicação social. Quando os próprios deputados da Assembleia da República não sabem acerca de uma matéria tão importante quanto esta, então isto está muito mal, não é? Isto está envolto num enorme secretismo. É isso que nós estamos a dar conta. E se não fosse a Câmara de Matosinhos, que está ansiosa, digamos, porque isto vá para a frente, mas teve a correção de reunir todas as escolas e apresentar os documentos, nós até hoje não daríamos conta do processo, a não ser quando ele já lá estivesse implementado. E pelo que eu estou a ver, senhores deputados, nem nós, nem vós, não é? Nem nós, nem vós. Isto é muito grave, isto é mesmo muito grave. E mais, eu digo-vos, senhores deputados, que a única competência que as escolas, pelos documentos que tivemos acesso, A única competência, a grande autonomia das escolas é poder marcar as visitas de estudo após consultar a Câmara. Sem consultar.
É a única coisa que faziam sem consultar a Câmara.
O resto é tudo. É tudo a Câmara que decide. É tudo a Câmara que faz. É tudo a Câmara. As escolas perdem a sua autonomia. Outra questão que aqui está é que, também vos vou dar este exemplo, há câmaras que já reuniram também com os seus diretores, com os diretores daqueles concelhos, mas não apresentam nenhum documento. Dizem, nós vamos dar mais dinheiro para as escolas, nós vamos implementar este projeto, nós vamos fazer isto, nós vamos fazer aquilo. Nada preto no branco, nada se sabe de competências, nada se sabe de transferências, nada se sabe de nada. E claro que aí os professores dizem, ótimo, nós estamos de acordo. Mas nós temos que saber, preto no branco, o que lá está para se poder decidir. E esta discussão tem que ser alargada e tem que passar por todos nós que aqui estamos. E pelos que estão lá fora também, porque isto é demasiado grave. E é demasiado grave, e perguntou também, desculpe-me eu estar sempre a nomear a senhora deputada do CDS, perguntou, e muito bem, o que se passa com os outros países, não é? Porque nós temos que seguir realmente os bons exemplos. Nós temos que olhar para o que é de bom e tentar adaptar à nossa cultura, porque nós não temos a mesma cultura que uma Dinamarca, não temos a mesma cultura que uma Noruega. Tentar adaptar à nossa realidade, ao nosso país, aos nossos costumes, o que o de melhor há. E o que nós vemos que se passa nos outros países é o descalabro total em relação a estas matérias. Por exemplo, no Brasil, dou-vos um exemplo, no Brasil, as famílias procuram as escolas às quais não está aplicado esse sistema, porque a rotatividade dos professores é tanta, e como vão procurar para poupar dinheiro os professores com os salários mais baixos, ou até com menos habilitações porque ganham menos, então, e a rotatividade é muito grande, os alunos saem prejudicados. E por isso as famílias do Brasil procuram as escolas onde este sistema não está implementado. Se formos para o Chile, por exemplo, vemos exatamente a mesma coisa, que o sucesso não resultou, que este modelo não resultou, precisamente porque, já não sei qual foi o senhor deputado que disse, mas faz com que a definição de regras não seja igual. Ao a definição de regras não ser igual numa Câmara, noutra e noutra, faz com que uns tenham acesso a uma coisa, outros tenham acesso a outra e outros tenham acesso a outra. Ou seja, não podemos dar ao luxo de que está consagrado na Constituição a educação é o nosso maior bem. E é da responsabilidade do Estado. É da responsabilidade do Estado. Isto hoje está muito agitado, eu vou-me calar. Obrigada, senhores deputados.